בעזרת השם, דף צדיק ב', תרתת דודי זבחים, עולה פסועה, מבין זן עובדיו, שלום עליכם. סמוס דף צדיק ב', דפויס דו ספאסו, קומסנדו נובו קפיטלו דם חטאת, נדסימה קוארטה ניין ג'י סימה. איתו, איסי קפיטלו, ואיסי תרתת, אז ליס דו סנגי דו חטאת, עוד רז ליס תמבין, אי ליס אוברי אוקוזימנטו דה קרני דו חטאת, כאקומטסימה קומידה אין קוסטה, נו סקריפיסו ג'י חטאת וכי סיפייס, com mais conceitos interessantes. Bezerat Hashem. Falar Mishnah, Dam Hatat Shinitaz Ala Beged. Uma roupa se sujou com o sangue do Hatat. Então, Harezitam Kibus. Isto é a mitzvah de lavar essa roupa e tirar essa mancha por completo. Essa lei só existe no caso do sangue do Hatat. No caso do sangue de outros sacrifícios, se alguma roupa se sujou, não tem essa mitzvah de lavar a roupa dessa forma. Não é obrigatório. Então fala a Mishnah, Afal Pishe Nakatu Medaber Ela Benechalot. Mesmo que do Pasuk parece que se trata do Hatat, que a carne é comida, Sheneimar Makom Kadosh Teachel, que o Pasuk se fala Teachel, da carne vai ser comida, Echad Anechalot Vechad Apnimiot Teunon Kibus. Mesmo assim, essa lei da lavagem da roupa também existe no caso de um Hatat, que a carne não é comida. Como a gente já viu, tem dois tipos principais do sacrifício de Hatat. Hatat Plimit e Hatat Hitsona. Hatat Plimit é o Hatat interno. O sangue é jogado no altar do Eichal, Mizbeach Plimit. Os emurim, partes internas do animal, são sacrificadas no altar externo e a carne não é comida, a carne é queimada fora de Yerushalayim. Essa é a lei do caso do Hatat interno. O Hatat externo, como a gente já viu várias vezes, o sangue é jogado no Mizbeach Hitson, do pátio do Betamigdash, e os emorim são queimados, e a carne é comida pelos Kohanim. Então o Pasuk, que menciona a lavagem da roupa, diz, Teahê, que a carne vai ser comida. Então parece que se trata só de um Hatat, que a carne é comida. Mesmo assim, fala Mishnah que não. Essa lei da lavagem da roupa se aplica também no caso do Hatat interno. Shneimar, por causa do Pasuk, da sequência, Torat HaHatat, Torat HaDekol HaHataot. Esse Pasuk diz, do Torat HaHatat, generalizando. Torá veio generalizar e dizer que a mesma lei nos dois tipos de sacrifícios de Hatat, veio associar o sacrifício, associar as leis, para dizer que, assim também, no caso do Hatat interno, se o sangue do abate sujou uma roupa, isso é a mitzvah de tirar essa mancha. Fala a Mishnah, Hatat Psula ainda mata um kibus. Se quando o sangue sujou a roupa, o sangue era inválido, o sangue não podia ter sido jogado no Mizbeach e sujou a roupa, não é necessário lavar essa roupa. Ben Sheita Lashata Kosher, Ben Sheloita Lashata Kosher. Mesmo se originalmente o sangue era válido e depois se invalidou, ou se o sangue já do princípio era inválido, não fez diferença. Se quando a roupa se sujou, o sangue era inválido, não tem a obrigação de lavar. Eis o Ishaita Lashata Kosher. Quais são os casos que originalmente o sangue era válido e depois se invalidou? Shelana Veshelit Mea Veshatzat. Então, o caso é que o abate foi feito corretamente. O Kohen recebeu o sangue do abate. Podia jogar o sangue no Mizbeach nesse momento. Mas passou o prazo máximo do sacrifício. Digamos, chegou o pôr do sol e não é mais permitido jogar esse sangue no Mizbeach, o sangue se invalida. Ou o sangue se impurificou, ou se foi retirado da Azará. Então, o sangue originalmente era válido, depois se invalidou e sujou a roupa, não temos a mitzvah de lavar essa roupa. Veis o Ishelói Talashat HaKosher. Quais são os casos que já do princípio o sangue era inválido? Shenishchetá chutz lezmaná vechutz lemkomá. Veshekiblu psulim edamá. Então, alguns casos que o abate foi errado. A pessoa que abateu o Hatat teve o pensamento de fazer algo do sacrifício depois do prazo. Chutz lezmanó. Ou chutz lemkomó. Fazer algo do sacrifício num local proibido. O sacrifício já se invalida na hora do abate. Ou um outro exemplo, que quem recebeu o sangue do abate foi uma pessoa inválida para isso. Por exemplo, um não-coen. O sangue já se invalidou do princípio. Então, independente do caso, se quando a roupa se sujou com o sangue do Hatat, o sangue já era inválido, não é necessário lavar essa roupa. Fala, Gmara. Dam Hatat Bechule. A Mishnah disse que essa lei da lavagem da roupa se aplica tanto com relação ao sangue do Hatat interno ou Hatat externo. Pergunta. Veitura Hatat de Kola Hataot, afilo Hatat Aovname. Se aprendemos essa lei, diz que a Torá fala Torata Hatat, generalizando, associando as leis dos diferentes tipos de sacrifícios de Hatat, essa lei da lavagem da roupa deveria também existir no caso de Hatat Haof, um caso de um pássaro que está sendo sacrificado para o sacrifício de Hatat. A lei deveria ser que no caso de Hatat Haof, se o sangue do pássaro sujou a roupa, deveríamos ter a mitzvah de lavar essa roupa. Alama Tanya, por que a Breda fala que não? E a Holi Edam Hatat Haof Taon Kibus, Talmud Lomar Zot, fala a Breda, será que se a roupa se sujou com o sangue do Hatat Haof, isso é a obrigação de lavar? Fala a Breda que não, da palavra Zot, de Zot Torata Hatat, Zot veio limitar, esse, veio limitar, excluindo o caso do Hatat Haof. A pergunta é por quê? Se Zot Torata Hatat veio generalizar, por que excluir o Hatat Haof? Vamos associar todos os sacrifícios de Hatat, inclusive Hatat Haof. Por que não? O Marista quis me chumbar que para falar o sábio. Amar Kra, disse o Pasuk, Tishachet, Benishchatot HaKatuv Medaber. Esse Pasuk, Zotorat HaHatat, que generaliza, fala Tishachet, o Hatat vai ser abatido com a Shchita. Isso só se aplica no caso de um animal, não no caso de um pássaro. Já vimos várias vezes, quando um pássaro é sacrificado, o abate é com a Melika, o coelho abate com a unha. Então, esse Pasuk que generaliza entre sacrifícios que são Nishkato, são abatidos com a faca, não um pássaro. Pergunta, vem uma benecharota que eu estou me dando. Se é assim, olha o próximo pasuk. Que dirtiv makom kadosh teahe. O próximo pasuk, depois de Zotorat HaHatat, menciona o consumo da carne. Então, conforme o raciocínio de antes, só levamos em conta o sacrifício que a carne é comida. Aval primi otlo, então excluímos o Hatat interno, que a carne é queimada fora de Jerusalém. Então, como fica isso? Da palavra Tishachet, você diz, excluímos o Hatat Haof, o pássaro. Porém, na sequência, vamos excluir o Hatat interno. Dizer que se o sangue do Hatat interno suja a roupa, não existe a obrigação de lavar a roupa, porque esse pasuk, logo depois de Zotorat HaHatat, diz que a carne é comida. E a carne do Hatat interno não é comida. Marabi Rahman Torat. A Torá fala Torat HaHatat. Torat HaHatat veio generalizar e veio incluir o Hatat interno. Perdiachia filo Hatat Ovnam. Se é assim, então inclua também o pássaro. Magrão, Mietrachman Azot. A palavra Zot, antes de Torat HaHatat, Zot Torat HaHatat, veio limitar esse. Ou seja, tem casos que isso se aplica, tem casos que não. O que vamos excluir é o pássaro para o Hatat. Que se o sangue suja a roupa, não é sua obrigação de lavar. Pelo Numaraíta, por que falar assim necessariamente? Por que falar que Torat veio incluir o Hatat interno, Zot exclui Hatat Haof? Por que você não fala o contrário? Torat veio incluir Hatat Haof e Zot veio excluir o Hatat interno. Por que não falar assim? Por que não? Mistabra de Hatat Bema, Primiot Habale de Rebuye. Faz sentido falar como a nossa Mishnah disse. Torat HaHatat veio incluir o Hatat Primit, o Hatat interno. Por quê? Shekin Behema. Porque tem várias similaridades entre o Hatat interno e externo. São sacrifícios de animais, não de pássaros. Shchitat Tzafon. O abate tem que ser na parte norte da Azara. No caso do pássaro, não. A melicá do pássaro pode ser em qualquer parte da Azara. Vekabalat Kli. E o sangue do Hatat interno e externo tem que ser recebido no utensílio sagrado. No caso do Hatat Haof, o sangue é jogado do pescoço do pássaro para o Mizbeach diretamente. Vekeren, viramos a página. O sangue do Hatat externo e interno tem a mesma lei, que o sangue é jogado nas esquinas do altar. No caso do Hatat interno, no Mizbeach Aplimi. No caso do Hatat externo, Mizbeach Hitzon. Porém, o ponto é o mesmo, que o sangue é jogado nas quatro esquinas. Ve'etva ve'chudá. O Kohen sacrifica o sangue com o dedo, não joga do utensílio para o Mizbeach. E o sangue tem que ser colocado exatamente na linha da esquina, nas quatro esquinas do altar. E no caso do pássaro, nenhuma dessas leis se aplica. O sangue é jogado do pescoço do pássaro no Mizbeach e Beishim. No caso do Hadat interno e externo, os emorim são queimados no Mizbeach. No caso do Hadat Off, nada é queimado. O sangue é sacrificado e a carne do pássaro é comida pelos Quarim. Então, são várias similaridades entre Hadat externo e interno que o pássaro do Hadat não tem. Adera, posso falar o contrário. Hadat Off avalei liribui, sheken chutz kemotá, veachilá kemotá. Eu posso falar o contrário? Torata Hatat veio incluir Hatat Off, porque Hatat Off tem várias similaridades com o Hatat Ester. Duas. Que o sangue é jogado no altar externo da Zerá e a carne é comida pelos Kohanim. No caso do Hatat interno, o sangue é jogado no Eichá, Mizbeach HaPnimi, e a carne é queimada fora de Jerusalém. Mas Anaf Nafish, mesmo assim, temos mais semelhanças entre Hatat interno e externo do que Hatat externo e Hatat Off. Então, o que a Torá veio incluir é Hatat interno, com Torat Hatat, veio excluir com a palavra Zot o Hatat Off, que se o sangue suja a roupa, era o sangue do pássaro, não existe a mitzvah de lavar essa roupa. Rabi Yosef falou uma outra explicação. Amar criado o Pasuk, Yochelena, Lezu velo leacheret, Benechalot mieta katuf. Esse Pasuk, logo em seguida, da mitzvah da lavagem da roupa, diz Yochelena no singular. Fala aí, você, a Torá fala no singular para limitar. A Torá veio dar a dica que o caso que a gente vem limitar, veio excluir, é um caso que a carne é comida. Então, o caso do Hatat externo, com certeza tem essa lei da lavagem da roupa. Estamos na dúvida. O que a Torá veio incluir? O que a Torá veio excluir? Yochelena no singular veio indicar que a Torá veio limitar o caso que a carne do Hatat é comida, mesmo assim não tem essa lei da lavagem da roupa. O único caso é do pássaro. Porque a carne do pássaro, do Hatat, é comida pelos Kohanim. A carne do Hatat interno não. Então a Torá fala Yochelena no singular, limitando, dizendo que o caso que é excluído é no caso do pássaro do Hatat, que a carne é comida, Yochelena. Não no caso do Hatat interno, que a carne não é comida. Ou seja, que Yochelena veio excluir o caso do Hatat Off, não tem a mitzvah de lavar a roupa se sujou com sangue. Já no caso do Hatat interno, está dentro dessa lei e é necessário lavar a roupa, como o Hatat externo. Pergunta, vê as outras lamas. Se Rebbe Yosef tem razão que a gente vem excluir Hatat Off da palavra Yochelena, então por que a Breda tinha dito antes que se aprende isso da palavra Zot? De Zot Rata Hatat que veio limitar. Para que a palavra Zot? Temos a palavra Yochelena já. Resposta. E lá o Zot, a Vamina Yochelena, Urche Dekra, Kamashmalan. Se não fosse a palavra Zot, que limita já, veio indicar que um caso do Hatat não tem essa lei da lavagem da roupa, se não fosse Zot, eu ia falar Yochelena, não veio me dizer nada. Yochelena no singular, não veio excluir nada. A Torá resolveu escrever no singular como escolheu em várias vezes. Então, eu não ia dizer nada de Yochelena. Não ia excluir Hatat Off. A palavra Zod veio dizer que tem algum caso de Hatat que essa lei não se aplica. Não se lava a roupa obrigatoriamente. Então, eu já entendo que Yochelena, que está no singular, que deveria ter sido no plural em essência, mas escreveu no singular, veio me dizer algo. Se não fosse Zod, eu não ia ter nenhuma suficiente base para dizer que a Torá veio excluir alguma coisa. A Torá poderia ter escrito no plural, escreveu no singular, eu poderia falar, bom, a Torá escolheu escrever assim, como ele escolheu em outras situações. Mas, agora que a Torá escreve Zot, veio limitar. Claramente veio dizer, tem algum caso de Hatat que não tem a mitzvah da lavagem da roupa. Então isso veio me revelar que Yochelena tem que ser levada ao pé da letra. Quando a Torá escreve Yochelena no singular, e seria melhor eu tivesse escrito no plural, veio me dizer algo. Veio me indicar qual caso eu excluo. Eu vou excluir um caso que a carne é comida. Ou seja, o caso do pássaro do Hatat, que a carne é comida, está excluído dessa lei e não tem essa mitzvah da lavagem da roupa. No caso do Hatat interno, que a carne não é comida, está dentro dessa lei. Assim fala Yosef. Rabba amar fala diferente, amar kra do pasuk, asher ize. איזה פסוק דה לבש את החובה מניסיון העזה? בניזהות הכתוב מדבר. כואנדו, הוא פסוק מניסיון הלבש את החובה פעה רבה, סיצרת דוחת התינטרן. פורקי הוא סגי דוחת התינטרן לז'וגד, תעזה. הוא סגי דוחת התסטרן, קולוקדו נזיסקין אז דו מזבח, כודדו דו כואן, נו היה מעזה. אינטרן, o caso principal falará que a Torá se refere é o Hatat interno. Incluímos o Hatat externo porque a Torá generaliza com os outros Hatat Hatat. Generalizando, associando as leis. Então, com certeza, Hatat interno está dentro dessa lei, porque Asher Ize se refere a Azar, que o sangue é jogado à distância, como no caso do Hatat interno, o Hatat externo está incluído por causa dos outros Hatat Hatat que a Torá generaliza. E Hatatau ficou de fora, vamos ver melhor na sequência por quê. Pergunta, Vatana, a nossa mija não parece assim. Afal pishena katu medaber, ela bene halot. A mija disse, mesmo que a Torá se refere ao Hatat que a carne é comida, mesmo assim, essa lei da lavagem da roupa se aplica ao Hatat interno, mesmo que a carne não é comida. E a mija fala por causa do pasuk Torá da Hatat que generaliza. Não parece como Rabba. Não parece que o caso principal que a Torá se refere é do Hatat interno? A Mishnah diz, mesmo que o caso que a Torá se refere é que a carne é comida, a carne do Hatat interno não é comida. Então, como o Rabba vai explicar a Mishnah? Então, temos que ler assim a sequência. Ah, Rikam, Afal pi shena katu medaber ela bene halot, halemili leinia merikau shtifa. Conforme o Rabba, que a Mishnah veio dizer é diferente. Mesmo que a Torá menciona na sequência, Teahel, o Hatat que a carne é comida, isso se refere às próximas leis do trecho, Merikah Shtifa. Vamos ver essas leis mais para frente no capítulo, Bezerat Hashem. Mesmo que a Torá menciona o Hatat que a carne é comida, se refere às próximas leis. Mas com relação a essa lei da lavagem da roupa, o caso principal que a Torá se refere a Sher Ize, o Hatat interno, que o sangue é jogado no Mizbeach à distância, não o Hatat externo. Aí a Mishnah traz o Torat HaHatat generalizando e incluindo também o Hatat externo. Avaliana Kibuz Asher Izektiv. Isso fala Rabba. Pergunta Yahi, se essa explicação da Mishnah. Echad HaNechalot v'Echad HaPnimiot, Echad HaPnimiot v'Echad HaNechalot Mibayale. Que a Mishnah disse, a lei da lavagem se aplica tanto nos sacrifícios externos, quando internos. Se Rabba tem razão, a Mishnah deve ter falado o contrário. O caso mais simples primeiro, o caso que a Torá se refere a Sher Ize, conforme Rabba, é o Hatat interno. Travado. Essa lei da lavagem se aplica no caso do Hatat interno, é o caso mais óbvio que a Torá se refere. Então, mas também no caso do Hatat externo. Deveria mencionar o Hatat externo por último, porque é o menos óbvio. O que se aprende só de, que a Torá fala Torá está Hatat generalizando. E a Mishnah não fala assim, menciona primeiro o Hatat externo, depois o Hatat interno. Matni echada primeiro de echada nechalot. Conforme Rabba, a versão correta da Mishnah é essa. Que a Mishnah menciona primeiro o Hatat interno, depois o Hatat externo. Pelo de Yahi, Hatat Ovnam. Se a Torá generaliza e inclui o Hatat externo, por que não inclui também o pássaro do Hatat? Hatat Ov. Aqui não. Mietrachmana Zot, Torá fala Zot, de Zot Torata Hatat, excluindo o Hatataof, pássaro. Mayach Hitzonaname, Lo. Se é assim que a Torá limita, exclui, então por que não exclui também o Hatat externo? Responde, Ribarachmana Torat, Torá fala Torata Hatat, generalizando para incluir o Hatat externo. Pergunta Maraíta, por que você explica assim? Por que não falar o contrário? Torat, Hatat veio incluir Hatat Off. Zot veio excluir o Hatat externo. Por que não? Responde. Mistabra, Hatat Bemaba Leleribui. Faz sentido incluir, associar o Hatat externo com o Hatat interno, porque eles são mais parecidos. Shekel Bema, como a gente viu antes. São sacrifícios de animais, não de pássaros. Shritat Tzafon. O abate tem que ser na parte norte da Azara. Vekabalat Kli. O sangue tem que ser recebido no utensílio sagrado. Vekeren Veetva Vechudá. O Kohen, ele faz o sacrifício do sangue com o dedo. molhando as quatro esquinas do altar e o sangue tem que chegar exatamente na linha da esquina. São semelhanças entre o Hatat externo e o Hatat interno que Hatat Ov não tem. O pássaro do Hatat não tem nenhuma dessas leis. Vem Shin, mais uma lei, que as partes internas dos dois Hataot são queimadas no Mizbeach, mas o Hatat Ov não tem essa lei. Nada é queimado, o sangue é jogado no Mizbeach, a carne é comida. Então, tem várias similaridades entre Hatat externo e Hatat interno, então vamos associar os dois, dizer que a lavagem da roupa existe nos dois casos. Hatat Ov não. Haverá, posso falar o contrário? Hatat Ov havale liribuye sheken azak mota. Por que não inclui o pássaro do Hatat? Se tem uma similaridade com o Hatat interno. Vistiraba, Sher Ize se refere ao Hatat interno, que o sangue é jogado. E vamos incluir também o Hatat externo a essa lei, que se a roupa se sujou com o sangue, não temos que lavar. Pergunta, posso falar o contrário? A Torá veio incluir o Hatat Off, porque o sangue do pássaro do Hatat também é jogado à distância, tem azar. No caso do Hatat externo, o sangue é colocado no Mizbeach com o dedo do Kohen. Na Anach Nefesh, mesmo que o Hatat Off tenha essa semelhança com o Hatat interno, mas existem mais semelhanças entre Hatat externo e interno do que entre Hatat Ov e o Hatat interno, como acabamos de ver. Então, quando vamos associar o Hatat interno com algum outro Hatat, é com o Hatat externo. E Hatat Ov ficou de fora por causa da palavra Zot. Se o sangue do pássaro do Hatat sujou uma roupa, não temos a mitzvah de lavar. Bem, Rabi Avin, pergunta Rabi Avin. Hatat Ov sheknis dama betzavara bifnim mal. O que acontece se o Kohen pegou o pássaro do Hatat, fez a melicá, abateu com a unha, pegou o pássaro e levou para dentro do Eichal? Será que esse sangue se invalidou ou não? Vimos já que se o Kohen abateu o Hatat de um animal, ele tem que receber o sangue do abate no tecido sagrado. Se ele pega o sangue e leva para o Eichal, o sangue se invalida. Vimos essa lei faz alguns dapim, todos concordam que essa lei no caso do Hatat externo. Caso do Hatat interno, o sangue é jogado no Eichal. Se trata aqui do Hatat externo, o sangue não pode ser levado para dentro do Eichal. Então, o que acontece no caso do Hatat Off? O Kohen, ele faz a melicá, abate o pássaro com a unha e tem que jogar o sangue no altar. O que acontece se ele pega o pássaro e leva para o Eichal? Então, quais são os dados da questão? Tzavarak klisharedami umifsil. Uma possibilidade é que o sangue se invalida sim. A Torá diz que o sangue tem que ser jogado do corpo do pássaro diretamente no altar. Então pode ser que a Torá classifica o pescoço do pássaro como se fosse um utensílio sagrado. No caso de um outro animal, digamos um carneiro, o carneiro foi abatido, o Kohen tem que receber o sangue no utensílio sagrado e jogar no altar. No caso do pássaro é diferente. O Kohen faz a melicá e joga o sangue do corpo do pássaro diretamente no altar. Talvez é porque o pescoço do pássaro é considerado como um utensílio sagrado, um klisharet. Se é assim, se o Kohen pega o Hatat Ov e leva para o Eichal, é como se ele pegou o sangue do sacrifício externo e levou para dentro do Eichal. Então, o sangue se invalida. Isso é uma possibilidade. O Dilma, que tzavar bema, ou talvez não. Pescoço de um pássaro é como um pescoço de um outro animal. E assim como se um animal é abatido e o sangue está no pescoço e o animal é levado para dentro do Eichal, nada se invalida, porque a Torá fala midama velopsará, o sangue foi levado, mas a carne não. Ou seja, que se o animal é levado para o Eichal, nada se invalida. Então assim também, se o pássaro foi levado para o Eichal, nada se invalida. Ou talvez, como a gente viu antes, sim. Talvez o pescoço do pássaro é como se fosse um utensílio sagrado. Então, é como se o Kohen pegou o utensílio sagrado com o sangue do Hatat e levou para dentro do Eichal e se invalidou. Como fica isso? Tashma uma prova. Diz a Braita. O pássaro foi abatido na Azara e pulou depois do abate para dentro do Eichal. Teve algum reflexo e pulou para dentro do Eichal. E depois voltou a sair para fora, para Azara. Nada se invalida. Fala Breita, o sangue pode ser jogado no Mizbeach. Então o que parece daqui? A Echnissa Apsula. Parece que todo motivo que não se invalidou é porque o Cohen não levou para o Eichab, não pulou para o Eichab. Parece que se ele tivesse pego o pássaro e levado para o Eichab, o sangue se invalida. Mas pergunta, Gmará, o Letame. Conforme o seu raciocínio, tem uma outra pergunta. Gabi Kocheko Dashim Dektane. Sabreita fala com relação a Kocheko Dashim. Vimos já. Olá, Hatat, Hasham. Tem que ser abatidos na parte norte da Azara. E a Breta fala. Porque sabe a Tzaladarom, Vechazdrak Sherá. Se, digamos, a pessoa abateu o Hatat na parte norte da Azara, e o animal pulou para o sul e voltou para o norte. Fala, Breta, tudo bem. Tudo continua válido. Então, que pare... conforme o raciocínio de antes, vamos falar a mesma coisa aqui. Haotziá Psulá. Todo motivo que não se invalidou é porque ninguém levou o animal para o sul. Parece que se alguém pegou o animal e levou para o sul, se invalida. Mas essa não é a lei. Vimos várias vezes já que o sacrifício se invalida se foi levado para fora da Azará. Se o Hatat foi para o norte ou para o sul, nada acontece. Mesmo se foi levado, nada acontece. Então, uma vez que a gente não pode fazer esse raciocínio aqui, não podemos fazer o raciocínio antes também. Então, agora tinha perguntado, o que acontece se o coelho faz a melicá do Hatat Haof e leva o pássaro para dentro do Eichab? Será que se invalida ou não? A Gmará trouxe uma braita. Se o animal pulou sozinho para o Eichab e saiu, nada acontece. Parece que se foi levado para o Eichab, se invalida. Mas falou que não podemos usar esse raciocínio para analisar essa braita, porque o raciocínio não funciona no caso dos Kochekodashim, que a Breda disse, o animal pulou para o sul e voltou para o norte e não se invalidou. E a lei é, mesmo se foi levado para o sul, não se invalida. Então esse raciocínio não funciona nessa Breda. Explica, Mara, o motivo que a Breda mencionou nesse caso que o animal pulou para o sul ou pulou para o Eichab é de passagem. Porque tem um outro caso na Breda que o animal foi abatido dentro da Azara e pulou para fora. Então o sacrifício saiu da Azara e sim se invalidou. Então, de passagem desse caso, a Breda mencionou os outros casos que o animal pulou para o Eichab ou pulou para o sul e não se invalidou. Mas, então, não podemos trazer nenhuma prova dessa Breda. Pode ser que mesmo se o Hatat Haof foi abatido dentro da... normalmente, foi levado para o Eichab, não se invalida. Dessa Breda não se vê diferente. Não tem prova. Continuamos. Bai Rabiav em Peru Drabiav. Nishpachal Ritzpav Asfama. O que acontece se o Cohen fez a melicá, bateu o pássaro com a unha, o sangue caiu no chão. E o Cohen recolheu o sangue no utensílio sagrado. Será que ele pode jogar esse sangue no altar? Vimos várias vezes já. Se, digamos, um carneiro é abatido, e o sangue do abate cai no chão, o sacrifício se invalida. Não adianta recolher o sangue. Se o coelho recebeu o sangue do abate, do carneiro, com o clicharet, o utensílio, e depois o sangue caiu no chão, é permitido que ele recolha o sangue e jogue no misber. A questão é como fica a lei do pássaro. O pássaro foi abatido, o sangue caiu no chão. Então, quais são os lados da questão? Mal, atzruhe o de la atriche rachmana clicharet, virgach osfove kasher. Uma possibilidade é a seguinte. Quando a Torá fala que o sangue do pássaro é jogado do corpo do pássaro para o altar diretamente, talvez é porque o pescoço do pássaro é como se fosse um clicharet, como se fosse um utensílio sagrado. Portanto, é como se o sangue do abate já foi recebido no utensílio sagrado, e se caiu no chão, tudo bem. Como o sangue do carneiro, o coelho recebeu o sangue do abate no utensílio, caiu no chão, tudo bem. Ele pode recolher e jogar no misber. Talvez aqui também. Pode ser que o pescoço do pássaro é como se fosse um utensílio sagrado e depois o sangue caiu no chão, não tem problema, é permitido recolher e jogar no altar. Isso é uma possibilidade. O Dilma Mifsal Pasal Berachmana Krisharet Virga Rosfo Passu. Ou talvez o contrário. Quando a Torá fala que o sangue tem que ser jogado do pássaro para o altar, talvez é porque o sangue se invalida se ele entra em contato com o Krisharet, entra em contato com o utensílio do Betamidash. Então pode ser por isso que a Torá demanda que o sangue seja jogado do pássaro para o Misber. Então, se o sangue é recebido no utensílio do Betamidash se invalida, muito mais que se cai no chão se invalida. Então são duas possibilidades. Como fica a lei? Amarava falava, Tashma uma prova. יכול יהיה דם חטאת העוף, טעון כיבוס, תלמוד לומר זאת. הברדה ג'ייס. הברדה ג'ייסי. Será que se a roupa se sujou com o sangue do pássaro, é a obrigação de lavar essa roupa? Fala para ele que não. Temos a palavra zot, que exclui hadadaof, que não tem a mitzvah de lavar a roupa. Analisa, Rava. Visa kadatach mifsal pastin berachmana, tempo gleda ifsile labe avir kli. Fala, Rava. Vimos já essa lei. Se quando a roupa se sujou, o sangue era inválido já, não temos a mitzvah de lavar a roupa. Vimos na Mishnah isso. Então, disse a Breve, se não fosse a palavra zot, e a roupa se sujou com o sangue do pássaro, existiria a mitzvah de lavar a roupa. Significa que quando o sangue está caindo em direção à roupa, ainda era válido. Aí, quando sujou a roupa, ainda era válido, existiria a obrigação de lavar a roupa. Então, para isso acontecer, falava, tem que ser que o pescoço do pássaro é como um clicharete. É como um utensílio sagrado, é como se o sangue já foi recebido no utensílio sagrado. E se o sangue cai no chão ou cai em direção à roupa, continua válido. Então isso responde a nossa questão. Fala a Braita que na prática, se a roupa se sujou com o sangue do pássaro, não se lava por causa da palavra azoto. Mas se não fosse a palavra azoto, deveríamos lavar a roupa. Tem que ser que quando o sangue está caindo em direção à roupa, continua válido. Tem que ser que o pescoço do pássaro é como se fosse um utensílio sagrado e se caiu no chão, caiu em direção à roupa, continua válido. Isso responde a nossa questão. O sangue caiu no chão, o Kohen pode recolher com o clichê e jogar no Mizbeach. A maravuna beira de Rabi Yoshua fala, sabe que não tem prova. Não tem nenhuma prova daqui. A Breda diz que precisamos da palavra zo para dizer que não se lave a roupa. Pode ser que a Breda se refere a um caso específico. Pode ser que nesse caso que o sangue caiu do pescoço para a roupa, é óbvio que não se lava a roupa. Quando o sangue caiu em direção à roupa, já se invalidou, não está indo em direção ao Mizbeach. A Breda trouxe a palavra zot para dizer que não se lava a roupa num caso específico, num caso que a roupa encostou no pescoço do pássaro. O sangue estava no pescoço e ainda era válido, podia ter sido jogado no altar. A roupa encostou no pescoço do pássaro e se sujou. Nesse momento o sangue era válido, então poderia pensar que tem que lavar a roupa. Essa é a obrigação de lavar essa roupa. Fala a Breda aqui, não, a palavra zot, excluímos o sangue do Hatatov, que não existe essa obrigação. Então não tem prova daqui. Ficamos na dúvida o que acontece se o sangue do abate do pássaro cai no chão, se podemos recolher e jogar no Mizbeach ou não. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais casos interessantes sobre isso. Vamos ver o que acontece se a roupa se sujou com o sangue do sacrifício que está no altar. A pessoa esbarrou no altar, digamos, e sujou a roupa dele com o sangue. O que ele faz? Vamos ver isso com muito mais. Amém.